Quanto custa a justiça no Brasil? Se nós comparássemos o custo do judiciário com outros países. Quem vai falar um pouco sobre esse tema conosco é o membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, César Moreno. Doutor César, bom dia.
Bom dia, Gilson. Dia chuvoso, mas estamos juntos aí para falar um pouquinho com você e com seus ouvintes.
O nosso judiciário custa caro em comparação com outros países, doutor?
Olha, Gilson, eu quero trazer para você e para os nossos ouvintes aqui um dado científico do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil. Esse observatório é tocado aqui no Brasil pela Universidade Federal do Paraná. E ela traz estudos interessantes sobre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E volta sempre, Gilson, naquela tônica da transparência. Nós vamos sempre chegar naquele ponto. O brasileiro precisa, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, repensar a República e conhecer as despesas de cada um dos poderes. E o judiciário não é diferente também. Ele é, sim, ocupa, sim, um espaço importante na economia brasileira. É importante para o cidadão, é importante para a democracia no país. E ele custa caro também. Se nós, segundo o estudo, sempre é bom deixar claro isso, Gilson, segundo o estudo, ele revela que nós temos um gasto de 62,3 bilhões de reais em 2013. Esses são os números fornecidos pelo CNJ em 2014. Com detalhe, Gilson. O CNJ e o STF não informaram as despesas dessas duas casas importantes também.
Isso sem contar com o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.
Exatamente. É uma despesa equivalente a 1,3% do produto interno bruto do país, nacional aqui do país.
Então significa que nós gastamos com o Poder Judiciário, sem contar o Conselho Nacional de Justiça e o STF, 1,3% do produto interno bruto.
Exatamente. Em 2013, nós teríamos assim um investimento per capita por habitante de R$ 306,35 por habitante. Então, é muito importante você trazer isso para aqui, para o Paraná, para Maringá, para que nós estejamos pensando, segundo esse estudo, se nós temos um judiciário que o cidadão espera. Esse é o poder judiciário que tem distribuído a justiça ou não? Esse é o momento, Gilson, que nós falamos muito do poder executivo e do legislativo, mas precisamos repensar o poder judiciário também. E sempre, Gilson, nós vamos cair na mesma tônica, gestão. Está sendo bem gestionado o dinheiro público? Porque apesar do poder judiciário nós não elegermos os nossos juízes, os nossos servidores públicos, eles são concursados e fazem parte de uma política pública muito importante para o país.
Agora, se nós comparássemos o Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, com os países europeus, Alemanha, Portugal, ou mesmo com os Estados Unidos, qual seria o percentual de gasto? Pensando no PIB, por exemplo, nosso PIB aí, o gasto é 1,3% que o senhor colocou do PIB, né?
Sim.
Como é que seria em outros países?
Na Espanha, 0,12%. Na Argentina, 0,13%. Nos Estados Unidos, 0,14%. No Chile, 0,22. Para você, para o nosso ouvinte ter uma ideia, Gilson, nós gastamos aqui o equivalente a $130 per capita, enquanto na Holanda, 58 euros, na Espanha, 27 euros. Na verdade, assim, nós temos um poder judiciário caro. Nós temos um bom número de juízes, nós temos um grande número de servidores, Gilson, 205 servidores nós temos por juiz, né? E aí nós, se a gente for fazer essa conta, nós temos aí 8,2 juízes por 100 mil habitantes, enquanto a Inglaterra 3,8. Se nós pensarmos na Argentina, 11,4, um pouco mais, né? De juízes por habitante. Mas é que nós temos que pensar, nós temos a justiça que nós desejamos? Agora, o cidadão vai à justiça e tem a resposta rápida?
Doutor César, eu queria fazer a pergunta para o senhor é o seguinte. Nós temos aí um número de juízes que é até um pouco menor do que outros países. O senhor falou, por exemplo, nós temos 8,2 juízes, né, para cada 100 mil habitantes, enquanto Sim. você tem países como Portugal, por exemplo, tem 19,2. Nós temos países como os Estados Unidos, que tem 10,8. Só que lá atrás, o senhor falou que nós gastamos com o judiciário 1,3% do PIB, enquanto que alguns desses países gastam um pouco mais, de 0,1%, 0,2%. Agora, o que significa ter um gasto maior, às vezes ter um número de juízes menor e a justiça no Brasil ser morosa?
Pois é, aí que nós temos que parar e refletir juntos, olhar bem a gestão, como está sendo gestionado esse dinheiro. Segundo o estudo, Gilson, 89% dos gastos é aproximadamente 89% com o pessoal. É a maior fatia, então, desses valores, né? Isso não significa, então, que se deva somente à remuneração dos juízes, né? E magistrados. Nós temos aí um total, segundo o estudo, de 16.500 magistrados. E, agora, esses números correspondem com a prestação jurisdicional apresentada para o cidadão. É isso que nós precisamos pensar juntos, né, como cidadão. Voltando aos funcionários, Gilson, para a gente atualizar aqueles números, nós temos 412.500 funcionários no Brasil, servidores públicos na justiça, equivalente a 205 para cada 100 mil habitantes. Esse é um número fornecido pelo CNJ, dando vazão, assim, uma proporção muito elevada, comparativa com outros países, né? Se nós pensarmos no Chile, nós temos 42,1 para cada 100 mil habitantes. Então, Gilson, na verdade, esses números têm que nos levar a uma reflexão. Nós não estamos aqui criticando os valores gastos, nós estamos perguntando, essa gestão, essa política pública atende o cidadão? Nós sabemos que o CNJ está aí prestes a lançar em todo o país um sistema de processo eletrônico. Nós vamos abandonar o meio físico de vez em todo o país e aí tudo será eletrônico. A pergunta que se faz, quanto se gastou, porque o CNJ não abriu esse número, se vai ser eficiente, se vai garantir o acesso à justiça de todos os brasileiros, em todos os estados da nação, e se isso vai trazer celeridade. Então, essas perguntas é que nós temos que fazer. Há muito tempo o judiciário vem transferindo também algumas atividades para os advogados, desafogando a máquina. Mas, mesmo assim, nós não temos eficiência. Nós estamos às portas, Gilson, para a vigência de um novo Código de Processo Civil, que, para o ouvinte entender, é aquilo que é o meio pelo qual nós vamos usar para o peticionamento, o procedimento do processo, onde se visa e se busca, buscando o acordo como excelência em todas as demandas. Será que o brasileiro quer isso? Quer essa dificuldade que eles estão trazendo para o processo em nome de enxugamento da máquina, de menos processos? Qual o papel da União no número de processos que nós temos no país, né? No momento de crise, Gilson, será que nós não vamos ter mais demandas com acesso, um funilzinho mais dificultoso para o cidadão chegar ao judiciário, em razão das inúmeras dificuldades que estão sendo criadas por leis? Então, são perguntas que nós, como cidadão, temos que refazer para termos um novo Brasil, o Brasil que nós sonhamos, gestão. No executivo, no legislativo e também no judiciário. Vamos abrir, como se muito se disse no passado, a caixa preta. Vamos mostrar a transparência em nível nacional dos gastos do Poder Judiciário e da eficiência do Poder Judiciário.
Eu queria fazer duas perguntas para encerrar nossa conversa, doutor César. A primeira é a seguinte, o judiciário caro, como nós temos, né, pelos números que o senhor apresentou, dessa pesquisa da organização da Universidade Federal do Paraná, o Observatório de Elites Políticas e Sociais do país, um judiciário caro. Um judiciário caro num país extremamente injusto. Como é que o senhor faz essa avaliação? A gente paga muito para ter um resultado muito pequeno. E a outra questão é, muita gente defende a privatização um pouco das ações do judiciário, resolver muitas dos impasses em escritórios privados, ou alguém que pudesse fazer às vezes do judiciário. Qual a opinião do senhor sobre isso? E como é que o senhor avalia um país que é muito injusto e tem um judiciário caro?
Na verdade, o poder judiciário é muito importante no nosso país. Nós estamos aqui analisando juntos um documento científico da Universidade Federal do Paraná, respeitadíssima em nível nacional e mundial, exemplo do que ocorre em outros países, como na Universidade de Salamanca, na Espanha. Nós precisamos que o judiciário distribua justiça, que as pessoas que recorrem ao poder judiciário tenham a resposta. Agora, estão impondo ao cidadão, pela morosidade do processo, pela burocracia que nós temos, sistemas de mediação, de conciliação, que não são ruins, mas que precisam ser aculturados ao nosso país. Porque nós não temos essa cultura da mediação e do acordo como estão nos impondo. Porque hoje o cidadão às vezes desiste, faz um acordo porque ele não vê o final do processo. É diferente da mediação na Europa, é diferente dos Estados Unidos, é diferente do que nós vemos em outros países, porque nós ainda não temos essa cultura. Temos sim, pelos números apresentados pelo Observatório, um judiciário caro e um cidadão não satisfeito com essa política pública. Então, essa política de gestão precisa ser discutida no país, com mais transparência, com mais debates públicos, o judiciário abrindo-se à população, ouvindo a população e saindo dos castelos, Gilson. O STF, o CNJ, precisam mostrar para o cidadão os custos, para que nós saibamos quanto nós pagamos, quanto custa a justiça para cada cidadão. Nós precisamos de uma justiça séria. Nós precisamos de um devido processo legal respeitado, a ampla defesa do cidadão respeitada. Isso não quer dizer que nós temos que entrar com o processo hoje e amanhã termos a sentença. Não. Todas as fases, o devido processo legal, a ampla defesa, mas um processo célere em nome da justiça e daquilo que o cidadão espera. Eficiência no poder público, legislativo, executivo e judiciário.
Doutor César, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço uma vez mais, desejo um bom dia a todos, Gilson, e uma semana boa de trabalho para todos nós.
Conversei com o César Moreno, que é membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falando sobre o relatório do Observatório de Elites Políticas e Sociais do país, falando sobre o custo da justiça no Brasil. Então, uma análise comparativa, inclusive, com vários países. O doutor César mostrou aqui alguns pontos dessa pesquisa, dessa comparação. Um desses pontos é o custo do judiciário brasileiro em relação ao PIB. Segundo o relatório, o Brasil gasta 1,3% do PIB com o poder judiciário, enquanto que em países como Espanha, Argentina, chega a 0,12%, 0,13% do PIB. Nos Estados Unidos, 0,14% do PIB. Até na Venezuela, o custo do judiciário é 0,34%. No Brasil, é 1,3% do PIB.